cafeína azul.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well,
olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli.
E tá começando agora mais um do seu podcast semanal sobre...
sacolas reutilizáveis. Tu tem essa sacola, Luan Guizzi?
Não, eu adoro bolsa, Herbert. Eu quero que todas as tartarugas morram, pra te falar bem a verdade.
Eu adoro jogar bolsas no oceano, sacolas no oceano.
Eu torcia pro aquele javali... e pro, sei lá, os vilão, pro crocodilo. Aqueles vilão do Tartaruga Ninja. Vai se fuder todas as tartarugas. Falando nisso, tu já viu o Tartaruga Ninja novo?
Não.
E tá começando agora mais um Café Foundation. Recadinho, Herbert. A gente acha, a gente tem quase certeza absoluta. Que semana que vem a gente lança...
Efeitos sonoros.
A gente vai lançar a pré-venda das nossas camisetas.
Aê, caralho, Café Foundation, porra.
Vamos
comprar essa merda aí.
Gente, a gente tá preparando um descontinho ali, vamos ver se dá alguma lembrancinha pra vocês.
Traps.
Vamos ver o que a gente vai fazer, a gente vai anunciar em todas as redes sociais. No nosso grupo do WhatsApp, que tá bombando pra caralho aqui.
Pessoal, entra aí, ó, agora a gente já tá com 39 participantes, Languizzi.
Não precisa falar, né? A gente tá com uma dezena de milhões de fãs e...
milhares,
tem
tudo, milhares.
Muita gente que não dá nem pra
ter
atenção.
É que eu falei do grupo 39, né? No grupo 27.
Ah, tá.
Chegou no 39, né?
Entendi.
26 anos cheios.
Lotado de gente louca pra comprar a camiseta do Café Foundation, caralho.
É isso aí, pô.
Mais informações na sequência aí. Vai sair.
Ou
nos próximos
não, também.
Dias
pode
vai sair,
pô.
Não, vai sair. Nos próximos
sair.
Dias, nos próximos dias vai sair. Herbert, hoje nós trouxemos... aproveitamos que o nosso grupo tá bombando pra caralho aí, a gente trouxe a participação da galera. A gente tá gravando isso aqui na quarta, esse episódio talvez vá ao ar na sexta-feira.
Vai sair. Se a gente tá gravando, vai sair na sexta, porque amanhã é feriado, dia da independência.
Sim,
e o Luan não
daí
tem nada
o Luan
fazer.
Não tem porra nenhuma pra fazer, o Luan
exatamente.
Vai ficar o dia inteiro editando podcast.
E o Luan é um otário mesmo.
Então, do que a gente vai falar, né? A gente chegou, Herbert, qual é o assunto de hoje? Daí ele falou, não sei, se fudemos. Daí a gente pensou, não, vamos chamar a galera pra ajudar aí, caralho. O Herbert teve essa genial ideia. Então a gente vai julgar os filmes que a galera acha que são obrigatórios de se ver antes de morrer. Deu pra entender?
Deu.
Caralho, eu sou muito inteligente assim, né? Caralho.
Incrível.
Eu fico de cara.
Luan, a gente tem que falar... é que assim, a gente prometeu no grupo que a gente ia falar o nome de todo mundo que tava no grupo. Aproveitar que tá pequeno ainda.
Então,
a gente vai falar agora ou a gente vai falar depois?
Não, lê os nomes aí. Ó, agradecimento especial para...
agradecimento a todo mundo que tá no grupo.
Agora bota a foto, a mulher do Google Translate lendo todas as coisas, os nomes.
Ó, grande Gustavo, que é um dos principais participantes aí do Café Verso.
Que principais participantes, fica dando essa moral pra flamenguista aí.
O Café Verso, o nosso querido João, que é nosso amigo pessoalmente. O Pipoca, que eu não sei o nome dele.
O Pipoca com Manteiga?
É, porra.
Abraço, porra. Pipoca com Manteiga,
cara,
porra. Tem participação especial lá.
Eu salvei teu nome como Pipoca e eu esqueci, velho. O nome dele?
Pior que eu sigo ele no Instagram, mano.
Sim, eu sigo ele no Instagram também.
Mas o user dele do Instagram também tem manteiga depois. Também tem coisa de
então
Pipoca.
Então ele não vai se importar, né?
Não. Eu acho que ele já sumiu.
O cara manja demais de filme. Siga lá, é Pipoteiga no Instagram.
Massa, tá.
Segue
Instagram
lá, iradíssimo. Alex é mais recente. Ana Vitória já tá ali com a gente há um bom tempo.
Ana Vito, desde o tempo das lives, pô.
Foda, muito obrigado, Ana Vito. Andrei, André, Caio, Dante, Davi, Felipe,
qual que
Fernando.
Desses é o Ayoria?
Puta merda. Ah, não, tá mais pra baixo.
Ah, tá.
O Gabriel, é que agora tem vários Gabriéis, né? Diversos Gabriéis.
Disputa, é multiverso. É,
mas daí tem um Gabriel que tava lá desde lá dos primórdios.
Que é
lá.
O Gabriel, Gabriel.
É, que é o Gabriel, Gabriel.
Tá.
Então aí, abraço, Gabriel. Mas não desmerecendo os Gabriéis que vieram depois.
Vocês têm muito ainda pra escrever a própria história, pessoal.
A gente pode elogiar vocês nos próximos episódios. Então, que é o Gabriel Melo e o Gabriel Paz.
É que o foda é que a gente tá gravando e eles entraram faz meia hora no grupo com essa galera.
Então, assim, pessoal, não tem como a gente elogiar muito vocês.
Mas a gente vai criar esse vínculo aí.
Deram sorte, porque a gente não tinha nem prometido pra eles quando eles estavam no grupo.
É verdade, a gente prometeu só pros outros.
Ó, tem o Gus, que ficou hoje 45 minutos escrevendo coisa lá e não mandou nada no final.
Porra, Gus, aí é foda,
Gus.
Né?
Tem o Igor. Tem o Jean Ayoria, Lang.
O Ayoria. Eu não sei famoso. Se é Ayoria ou Ayoria.
Que ele, até o WhatsApp dele tem o Ayoria, Ayoria.
Mas eu acho que é porque ele já botou pra ser identificado, né?
Pra ser identificado por a gente.
Claro, porque a gente deve ser as pessoas mais, mais especiais importante. E importantes da vida dele.
É. Tem a Iana, a Lara, o Lucas, que tá com a gente há um bom tempo, o professor.
O professor.
O Marcos Constantino, o Pedro. Tem um professor de verdade, que o nome dele é Professor Ineliton.
Porra.
Massa.
O Pedro tá com a gente faz tempo também, né?
Pedro.
Vale lembrar, porra, né?
Pedro. E agora a Sarinha também, que é uma grande...
Já tá aí faz uma semana já.
Mais de uma semana.
Não, algumas semanas já.
É, a Sarinha também tá sempre falando ali. Acabou de gravar a primeira parte do curta dela lá e ela tá muito feliz com isso. Então, parabéns aí, Sarinha. VH, Vitor Mota, Ian, Heitor e uma menina que tem uma aranha no coisa. E daí tem 5 pessoas que não tem nome.
Que não falaram ainda.
É, que assim, não tem
então
nome.
Então vamos falar,
não
né,
falaram,
gente, porra.
Então assim, ó, tem a 1199...
Acho...
É isso aí, galera, muito obrigado. Se tu quer teu nome falado aqui, só lamento, porque se entrar muita gente no grupo, a gente não vai
não
ficar...
Não vai dar... Mas...
Mas, entra lá, vai que numa próxima aí a gente fale da tua opinião aqui no podcast.
Bom, a gente tá falando em agradecimento, né? Porque tá ficando bem legal a nossa comunidade lá no WhatsApp, a galera tá bem engajada, então... Muito obrigado pra quem tá participando, a quem já participa faz tempo e passou, a gente não citou melhor, me desculpa, mas...
Desculpa, mas é que é assim.
É muita gente agora. É. Mas tá massa, caralho, vamos pra cima. Esse pessoal todo, que filme que eu tenho que ver antes de... Segundo, né? Segundo esse pessoal todo, que filme que eu tenho que ver antes de morrer?
Luan Guise.
Não começa pela lista do grande Gustavo, porque senão a gente não vai ler mais de ninguém, mas...
Não, vamos começar pelo Gabriel, que ele foi o primeiro. Gabriel tá com a gente há muito tempo lá.
La La Land?
Ih, mandou um La La Land, Luan Guise.
Qual foi a justificativa dele? Sei lá. Não foi. Ele respondeu.
Deixa eu chegar.
Sei lá.
Mudou minha visão de relações interpessoais.
Nossa, mas agora ele sapateia toda vez que ele encontra alguém.
Na rua?
Que porra é essa?
Mas, Luan Guise, qual que é a tua opinião sobre La La Land?
Gente, La La Land, eu acho que é um filme muito bom, com músicas muito chatas no meio.
Nossa, eu gosto demais.
Eu acho que a gente teve essa discussão 2 episódios atrás, não faz nem tanto tempo. Mas foda-se, eu acho insuportável aquela porra daquele dança no trânsito, gente. Eu entro num filme e eu já quero...
Mas a dança no trânsito é só a primeira cena,
mas
caralho.
É insuportável?
Nossa, eu acho
pelo
muito
pelo amor
legal.
De Deus, e eu não parece nem os protagonistas dançando, cara.
É só um monte de...
É só gente aleatória, genérico, velho.
Né?
Não, eu não gosto, cara. Eu não gosto de musical, me desculpa. Eu tô cogitando seriamente nem ver aquela porra daquele Coringa 2 se eles começarem a cantar muito no cinema, porque eu não vou ter como pausar.
Ah,
eu
tô bem hypado. Tem que cantar mesmo, caralho.
Tem que cantar. Tem a Lady Gaga pra quê? Se não é pra cantar também, né? Vai se fuder.
Que atuar que não é, né?
Ah, não sei. Eu acho... Ah, é foda. É um filme pra se
não,
ver.
É bom demais.
Eu acho que tem que se ver
assim,
antes de morrer, sim.
É, não. Eu acho que eu também. É a minha comédia... Não é comédia romântica, né? É o meu filme de romance preferido.
Nossa. Eu vou te falar que, se eu for pensar, eu não sei nenhum filme de romance que eu...
Qual outro que eu vi?
Diário de uma Paixão.
Eu comecei a ver, achei meio bosta, tá?
Eu gosto de 3 Vezes Amor. Mas é meio comédia romântica também. É que eu gosto mais de comédia romântica.
É, porque
romance é meio bosta, né?
É que, tipo assim, se Brokeback Mountain conta como romance?
Claro. Ah, então. Só porque... Não, como tu é homofóbico, cara? Pelo amor de Deus.
Não, é porque é um drama, né? É um dramão fudido.
Mas só drama? Não, acho que... Mas o foco do filme é um romance.
É mais romance. Brokeback Mountain é mais assim... Vamos todos chorar porque a vida é uma merda mesmo, né, galera?
Ah, mas só em determinados momentos. Quando estão comendo o cu na montanha, tá bem legal, tá bem fofo. Tá todo mundo bem romântico e feliz.
É, vai se fuder. Tá. Eu acho que...
Mas, falei um filme que tem que ver antes de morrer também.
É verdade.
Brokeback Mountain e La La Land, eu acho que tem que ver aí, porque é bom demais.
Passa as músicas, só. O resto do filme é irado.
Não, não passa. Pode ver que é bom demais.
Passa as músicas. Próximo filme.
Luan Kizzy. Agora, a gente pediu, e a gente tem um grande amigo, né, que é o grande Gustavo, que ele mandou uma lista de 47 filmes. Eu vou falar todos aqui agora, mas a gente vai só falar de uns dois.
Tá.
Tá. Ele falou Her, né, ela, Cidade de Deus, Laranja Mecânica, A Espera de um Milagre. Ó, tu tem que escolher três. Tu vai ter que escolher três...
Eu já não lembro mais nem os que tu falou,
pra...
né?
Eu vou repetir. Tu vai ter que
escolher... Três que eu concordo, que eu concordo muito.
Que tu escolheria pra, ó...
Tá.
Tu tem que assistir antes de morrer. Her, Cidade de Deus, Laranja Mecânica, A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade, A Lista de Schindler, Forrest Gump, Beleza Americana, Meu Pai, 12 Anos de Escravidão, Sociedade dos Poetas Mortos, Na Natureza Selvagem, Infiltrado na Clã, Que Horas Ela Volta e Coco.
Vamos repetir a lista só pra ver se
eu... Ó, eu vou começar falando dos meus, Longuizzi.
Tá, vai.
Eu vou começar com Cidade de Deus... Que não é só o melhor filme nacional...
Merda. Era o único que eu tinha escolhido, daí tu pegou, filha da puta.
Ah, mas tu tem... Tem
um que horas ela volta?
Não, na Natureza Selvagem.
Na Natureza Selvagem, é.
Ó, Cidade de Deus não é não só... Tá certo essa frase?
Depende, eu não sei o que tu quer falar,
não,
porra.
Não é não só o melhor filme brasileiro, como um dos melhores filmes já feitos na história do mundo, da humanidade.
Tu gosta pra caralho, né?
Vai se fuder, eu acho muito masterpiece, tá ligado? É surreal, é tipo o Game of Thrones da favela.
Eu acho massa, cara, mas ele...
Nossa,
eu acho não, eu concordo totalmente. É um dos baitas filmes já feitos, assim. Só que, sei lá, eu não tenho vontade de ver de novo, porque ele me faz tão mal, cara.
Mas é que...
Não, sim, não tô, eu só tô dando a
Por isso que tu tem que ver antes de morrer uma vez.
Tu tem que ver. eu concordo absurdamente. Sim. Não é tipo assim, tem Animais Noturnos que eu fiquei mal e eu me arrependi de ver. Que não me deu uma experiência boa o suficiente pra eu ter gostado de ver. Não, a Cidade de Deus não. Cidade de Deus é foda, vale a pena ser visto e te deixar mal pelo caminho, porque tudo é meio pesado, né?
Tem aquela cena, pra mim não é a melhor cena, né, mas... A cena mais foda, assim, tipo, que atuação, que direção fodida, é quando eles dão um tiro no pé daquela criança, cara.
Fodido.
Cara, aquilo ali foi um tiro de real, como o que que ele fez? Ele bateu naquela criança pra ela chorar daquele jeito, tá ligado? É surreal, cara. Aquilo ali é... Parece que tá vindo um documentário de um cara dando um tiro no pé de uma criança, sabe? Tanto que ela berra e catarra e os caras lá zoando
mas
ela.
Mas agora ninguém mais precisa ver o filme que tu contou a melhor cena. Agora fodeu.
Assista aí Cidade de Deus. Foda demais. Depois, Luanguese, eu vou trazer aqui Forrest Gump. Forrest Gump é lindo. É tipo assim, é uma história de uma vida, né? E tu termina, tu nunca viu, né, Forrest Gump?
Eu vou morrer sem ver. Eu já deixei bem claro aqui que, se eu puder, eu nunca mais vou ver um filme do Tom Hanks na minha vida. Só pra deixar claro.
Eu não entendo.
Eu não gosto dele, cara.
Caralho, o cara é bom.
Não é, cara. Ele me irrita, velho.
Enfim, eu prefiro... Nicolas Cage, tu gosta?
Nossa, mas tu comparar os dois é a mesma coisa
não,
que...
Eu sei, não. Eu só tô falando dois atores assim...
Gosto? Não, Nicolas Cage...
É a mesma...
Não.
A mesma idade.
Não. Ah, a mesma idade, já tá. Essa é a ligação entre os dois, eles são velhos. Não, o Nicolas Cage é massa, ele faz um monte de filme bosta. É muito massa. Eu acho, mas o Tom Hanks não, cara, ele só faz esse filme bunda do caralho.
Não, o Tom Hanks velho, ele é meio, hoje em dia, é meio porque ele só tá lançando uns filmes genéricos. Mas, antigamente, cara...
É tipo Náufrago, também não gosto, acho tudo uma bosta.
Eu só conheço os dois, Náufrago e Forrest Gump, né?
Mas Forrest Gump é massa. Não tem aquele do Soldado Ryan lá?
Ah, também é bom, cara, porra aí, ó.
Mas eu também não gosto de filme de guerra, então...
É que tem muito La La Land, né?
La La Land sem música. Eu sou
Enfim, cara. Forrest Gump. Sobe a trilha sonora aí quando eu estiver falando de Forrest Gump.
Não vai subir porra nenhuma.
Que porque é foda.
Tu quer que eu entregue na sexta-feira? Então não complica na edição.
É foda, cara. É lindo. Conta a história... Sabe o que é a história de Forrest Gump, Languese?
É sobre o cara.
É um cara que ele
que
é...
Que conta a história.
Que ele é muito burrinho. Não, ele é um cara que ele...
Ah, eu já falei isso aqui,
ele
mas...
Ele é tanso.
Pelo que eu vi, eu sempre jurava que ele tinha uma deficiência. Eu não sei se é coisa, mas... Eu jurava
se
mesmo.
Se ele tem, me desculpa, mas eu acho que não. Eu acho que ele só é meio tanso. E ele vive a vida dele momentos incríveis, tá ligado? Tipo, ele vai pra guerra, ele vira um corredor, ele vira tenista.
Tá, mas não é mentira? Eu sempre achei que era tudo caô a história dele.
Não, é a vida dele. Tanto que no final ele compra, tipo, no finalzinho do filme ele compra uma porcentagem da Apple, na época. Tipo assim, ah, eu comprei lá uma empresa de maçã.
Nossa.
É, tá ligado? Porque, tipo, tudo que ele faz é tudo por acaso e simplesmente tudo dá muito certo ou muito errado, né? Dependendo do... Da ocasião ali. Mas, cara, é muito foda. O final é de chorar, assim, mas de tu ficar no canto da sala em posição fetal pensando, meu Deus do céu.
Então por que diabos eu vou querer ver esse filme, caralho? Só falou coisa
Como
ruim.
Como a vida é linda.
Só falou coisa ruim. O cara é burro e te faz chorar. Que filme bom. Eu tô louco pra ver esse filme agora.
Já que tu vai falar desse aí, eu vou meter aqui um Coco. Porque Coco é um que a gente nunca falaria, então foda-se.
Eu não sei o que filme é Coco.
Coco é um filme da Pixar sobre...
Ele tem nome de filme da Pixar.
É que assim, é Coco, a vida é uma festa, em português, né?
Ah, tô ligado.
Não é nem Coco, é Viva, em português. Ou ele tá falando de outro filme aqui, né?
Eu tenho certeza que é o mesmo filme?
Ah, não sei. Em inglês é Coco, em português é Viva, a vida é uma festa.
Mas tem certeza que é o mesmo filme?
Ó, a justificativa dele foi: o legado que deixamos é a herança cultural dos nossos antepassados. É Coco.
Ah, então deve ser esse,
Viva,
né?
Enfim, vou contar sobre o que é. É sobre um menininho, que ele é mexicano, e a avó dele tá morrendo, ou morreu. A avó dele morreu, bem no começo do filme. E ele fica desesperado, né? Meu Deus, perdi minha avó, não sei o quê. E daí ele vai, é bem no dia dos mortos, ou a avó dele não morreu, sei lá. É que faz tempo que eu vi, galera.
Esse tem que ver, hein? Pessoal marcante. Dia de los Muertos.
É, daí ele vai pro mundo dos mortos no Dia de los Muertos, tá ligado? E ele vive essa aventura, e daí no final, tu tá lá chorando no canto da sala, em posição fetal.
Ah, mas é tipo A Noiva Cadáver, então.
É, só que é mais bonitinho assim, né, velho?
É um filme da Pixar, né?
É, um filme da Pixar muito bonito. É bem melhor que aquele Soul. Eu tava tão animado pra aquele Soul, Alma, sei lá como é que é em português. E...
Oh, eu
que
vou
filme broxa.
Eu vou te falar que eu me deu uma enchida de saco de filme da Pixar.
É que não tem mais filme muito bom, né?
É que daí, tipo assim, eu não gostei nem de Divertidamente, sei lá, essas
Nossa,
coisas.
Divertidamente é bom demais.
É porque eu não entro pra ver desenho com essa vibe.
Sim.
Tá ligado? Minha vibe de desenho é Shrek, mano. É Shrek, tá dando onda. É, não pode ter uma carga emocional tão grande assim pra me jogar numa vala. Morreu o cara do Smash Mouth, né?
O quê?
Morreu o vocalista da banda
morreu.
Que...
Quando?
Ah, essa semana. Semana passada, um negocinho. Assim. Uhum. Agora vai tocar aí All Star pra galera.
Com essa notícia triste.
É. Herbert, agora eu vou escolher os meus.
Tá.
Na Natureza Selvagem.
Sobre o que é? Por quê?
Na Natureza Selvagem é um cara que tá se formando, sei lá, no ensino médio, na faculdade. Em algum lugar ele tá se formando. Só que em vez de, tipo, seguir a vida padrão, ele resolve largar tudo e começar uma jornada de descobrimento pra ir até o México e depois indo até o Alasca. E pelo meio do caminho ele vai marcando a vida de todas as pessoas de uma forma positiva, sendo uma pessoa agradável e sei lá, ele é muito foda, tá ligado? Ele é uma ótima pessoa. E daí tu se apega no personagem de um jeito. E ele marcou a minha vida porque, sei lá, mano, é pra te rever prioridades, tá ligado? Tipo, tem toda aquela coisa bonita dele ter achado a felicidade, mas tá sozinho, então não era felicidade, blá, blá, blá. Só que eu acho que a parte que mais me pegou mesmo foi essa de... Cara, tem que seguir esse caminho mesmo? Eu tenho que fazer isso ou eu posso só viver a vida, tá ligado? Viver a vida de um... foi legal pra me moldar, porque eu vi cedo, assim, quando eu era adolescente, então eu queria... Eu tava moldando meu caráter e essa coisa eu acho que me pegou pra ser um cara mais...
Aí, ó, um filme que mudou tua perspectiva de vida.
Ajudou, ajudou. Eu acho que foi Na Natureza Selvagem e Charlie Brown. Me fez ficar assim... vadio, sei lá.
Eu fui...
O Lobo de Wall Street.
Donnie Darko. Ah, vai se foder. Eu sou... Ninguém me entende, Longuise.
É, ninguém
todo mundo morre
igual,
sozinho.
Igual ninguém entende Donnie Darko.
É.
Que outros filmes que tem aí? Eu tinha... Embaixo da Natureza Selvagem é qual?
Ah, eu já perdi, Luan.
Aí tu me fode.
Ah, vamos passar do Gustavo.
Vai pro próximo.
Que as outras pessoas estão tão esperando. Gustavo. Depois, Luanguese, a nossa querida Sarinha, ela mandou, sabe o quê? Nada, ninguém, nada mais, nada menos do que La Reine.
Foda.
Jusque-si tu va bien, Luanguese. Um... dos filmes pioneiros aqui no Café Foundation, que a gente primeiro falou lá em 2021, Luanguise.
Porque a gente achou que era muito cult, porque ele era francês. A gente não sabia que era um dos filmes mais vistos da história do cinema cult.
Cara, mas é muito foda.
É.
La Reine é muito foda, é muito bom. Tipo assim, eu demorei pra ver porque eu achei que ia ser aquele cult meio chato, tá ligado? Que é preto e branco e tal, daí é francês, protesto, beleza. Cara, que filme divertido e, assim, inteligente.
É foda porque ele parece um filme francês, mas não parece também.
Sim.
Porque, tipo assim, ele tem umas pegadas mais europeu, assim, mas ele não é insuportável igual a maioria dos filmes europeu, tá ligado? É massa pra caralho. E a parte de protesto, de tudo, não é uma coisa que tu fica, ai, que saco. Não, é porra, foda. Ela deu justificativa, é?
Ela falou... Não, ela só falou assim. E La Reine. É porque ela tinha falado outro antes. Ela falou Lindo de Morrer. Só que Lindo de Morrer eu nunca ouvi falar, então não tem como a gente julgar.
Ah, tá.
Ela falou Lindo de Morrer, é muito bom. E La Reine.
Eu achei que ela tava falando de ti, sei lá. De alguma coisa que era linda. Eu nem sabia que era o nome de um filme.
Não, não.
É alguma coisa?
É o nome de um filme,
de
né?
Ti é foda, de né?
É,
não, eu não achei que ela tava falando de ti. Eu achei que ela tava falando de alguma coisa, tá ligado? Que era lindo, sei lá.
Sim. É isso aí, a Sarinha tá corretíssima na análise dela. Tem que assistir La Reine, Longuise.
É, eles falam francês, mas dá pra assistir.
Dá pra assistir. Nosso querido Dante, que é novo aí no grupo, ele mandou assim: Aranha, Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Nossa, vai se fuder.
Eu falei duas vezes aranha.
Desculpa. Não, o cara é novo, eu já tô xingando.
Mas a justificativa, ó. Por ser lindo visualmente, ao ponto de me fazer estudar animação.
Ah.
Por isso que ele acha.
Não, então tem uma justificativa foda por trás, porra.
Caso você queira estudar animação, assista Aranha Verso antes de morrer, então.
O filme é bonito pra caralho.
Oh, pior que...
Nem parece da Marvel.
Sim, é foda. Pior que o primeiro eu não achei lá essas coisas. O segundo eu achei muito bom, cara. Só que o segundo ele acaba no meio, né? E um negócio que me pegou é que, tipo assim, ninguém... Não foi uma notícia assim... Tá, pessoal, esse filme acaba no meio. Tipo,
ninguém ligou.
É, todo mundo só fala assim, nossa, que filme foda, não sei o quê. Mas, tipo assim, caralho, porra, né? Não é comum isso acontecer. Ele não tinha nenhum, parte 1, não é tipo assim, tá ligado?
Nem te avisou que não terminava.
É, ele... E não é assim, tipo... Vingadores, a Guerra Infinita. Tipo assim, o Thanos ganha, e daí tu vê eles lá no finalzinho, tipo assim, a gente
tem perdeu. Uma conclusão de arco,
pelo
menos.
É, uma conclusãozinha ali, que depois a gente sabe que tem a continuação. O Homem-Aranha 2 é só tipo assim, tamo correndo aqui, galera, é isso aí. Pá, cortou.
Parece que é episódio de Dragon Ball Z.
Eu jurei que ia meter um tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tipo assim, ah, continua. Agora mesmo. Ah. Daí ia continuar, sabe? Eu achei que ia ser isso, eu fiquei esperando. Daí começou a subir os créditos e ligou as luzes do cinema. Eu pensei, ué, gente. Daí foi isso aí. Cara, mas é foda. Eu gostei bastante do filme 2.
Eu não vi o 2. Eu vi o 1, achei bonito. Mas eu tô tão saturado, cara, que eu...
Que tu só ignorou.
É, eu nem vou ver. Provavelmente eu não vou... Mas eu vou fazer um adendo aqui, tá? Recentemente, eu obrigado pelo teu Disney Plus, eu entrei lá e vi o Guardiões da Galáxia.
Parte 3.
Parte 3. Ó, foda.
Tem que ver antes de morrer, Longuise?
Não.
Tem que ver todos os filmes da Marvel antes de morrer. É. Foi isso que ele quis dizer com esse não. Uh-huh. Não só esse.
Não só esse, todos. Ou às vezes, se morrer antes, tu vai...
Vai morrer com uma vida, vai ter uma vida miserável.
É, claro. Mas daí tu não vai saber o que tá perdendo. Sim. Também, não é bom. Não, mas olha aqui, Guardiões é pica, tá? Tu não gostou, cara, tanto, né? Tu só ficou viciado em Creep.
É, foi tipo assim, eu queria ser um guaxinim com um passado terrível só. Mas eu não, tipo assim, sei lá, eu achei que aquela coisa lá dos animais foi meio side quest. Daí eu achei assim, muito, ai, a gente tem que salvar, a gente, tipo, parecia que o roteiro tava forçando... coisas ruins pra eles salvar, porque eles são heróis, e deixou de lado um pouco deles falar um pouco mais deles, sei lá. Parece que, tipo assim, focou muito na missão.
Mas o filme inteiro foi falando do Rocket, porra.
Eu sei, mas sei lá. Parece que, tipo, no final, aquele monte de animal já tava assim, ah, que chatice, tá, galera? Esse monte de animal aí em 3D, que tudo falso, que eu nem me importo. Foda-se.
Mas é porque...
os animais não foi o problema.
Alma, né? Não tem alma, né?
Os animais não foi o problema. O problema foi as crianças. Os animais eu tava gostando, é verdade. Me retira aqui o que eu falei. É. As crianças eu tava assim, ah, foda-se essas crianças aí, né?
Sim. Nossa, porque daí tá lá, daí o Drax já é o personagem mais chato.
Sim.
Daí é o Drax que fica interagindo com as crianças ainda.
Tipo assim, ah, é porque ele é grandão, entendeu?
Ah, ele é um paizão.
E daí as crianças não entendem a língua delas. Daí tipo assim, ai, passa o recado. E daí todas as crianças fazem sei lá o quê. Vai cagar.
Achei meio bosta.
Eu senti que essa é a mão da Marvel, assim, no James Gunn. Assim, ó, James Gunn, pode fazer teu filme, mas...
Tem que ter uma coisa bosta pra lembrar que é da Marvel.
É, tem que ter, assim, a humanidade, ela é sempre em primeiro lugar, sabe? Todo filme da Marvel é sobre como a gente é importante, como temos que salvar a humanidade, porque é bom demais ser humano.
Nossa, que chatice, né? É verdade. Tava bem legal quando ele só queria destruir metade do universo e salvar um guaxinim.
Sim, entendeu?
Foda-se, tá ligado? Eu só quero salvar meu guaxinim e tá, e vamos seguir a vida.
E daí essa é a minha crítica, mas Creep é bom demais. E eu gosto demais do James Gunn e pode assistir aí, mas também não é um... Se não assistir também não vai perder nada. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong E depois o Marcos colocou Peixe Grande. E esse é um filme que eu sempre quis ver, tanto que eu tô fazendo questão de citar aqui. Mas eu nunca vi. Tu já viu?
Eu nem sei do que tu tá falando.
Cara, né? Peixe Grande é um filme que tinha em algum serviço de streaming aí, um serviço de streaming vermelho aí, que não vou citar o nome. Mas que a capa era tipo uma árvore e tava escrito assim, Peixe Grande. E parece que é muito foda, mas eu nunca vi. Então assim, a gente não vai poder dar uma opinião.
A capa é uma árvore?
É.
Então tá aí, pessoal. A gente não pode morrer ainda, porque a gente ainda tem que assistir esse filme.
Então aí, ó.
Fica a dica.
É. A Sarinha também botou Nope, tá ligado?
Nope?
Nope.
O último do Pelé?
O último do Pelé.
Nossa, gente.
Acho que Nope também. Eu acho esse filme genial. Sarinha?
É que assim, ele é um filme muito... Eu acho um filme muito bom. Mas ainda é um filme de alienígena, né, gente?
Sim.
É um filme muito bom de alienígena,
precisa
então...
Precisa ver antes de morrer? Não sei.
É que nem tipo assim, nossa, Transformers 1 é muito bom. É muito bom como um filme de carros gigantes...
Que se transformam.
Se transformam em robôs e batem em dinossauros.
Nessa categoria é muito
ótimo,
bom.
Ótimo, mas é um filme
ótimo no geral?
Não sei. Não,
eu acho que não.
Depois, o Fernando veio e meteu o Forrest Gump, que a gente já falou aqui. Inclusive, voltando um pouco no tema, se tu quer ouvir a gente falar de Nope, a gente tem um episódio sobre ele. Procurem no feed.
É verdade, de Lahaine também.
É, e foram esses que a gente citou. Ele mandou um Forrest Gump e ele mandou um... Não, calma aí. Aí ele falou Forrest Gump, correr é bom. Eu achei que ele tinha falado Forrest Gump e corra. Não, ele falou Forrest Gump, correr é bom. Então ele falou aí só de Forrest Gump.
Corra eu já acho mais fodido do que Nope.
Ah, eu também acho.
Eu não gosto do final, eu já deixei claro aqui. A gente, acho que a gente já falou de... A gente, no episódio de Nope a gente falou de Corra, né?
Isso.
Então eu acho o final bem bosta, mas o filme em todo, a construção...
Sabe o meu negócio com Nope? É que assim, eu devia ter visto o trailer. Porque eu tenho essa assim, ah, não vou ver o trailer pra mim ser surpreendido. Só que eu tava esperando outra coisa. E daí quando eu cheguei lá e era só sobre alienígenas, um bicho territorialista, eu brochei. Eu achei sem graça. Agora, se eu tivesse ido esperando assim, ah, é sobre um alienígena, eu acharia muito melhor. Será? Essa é a verdade. Eu tenho certeza. Se eu ver Nope hoje em dia, eu vou achar muito melhor do que eu achei na época no cinema.
Eu gostei do Nope de eu não... Tipo assim, eu não tinha muita ideia, tá ligado? Eu achei que era uma coisa mais sobrenatural, né? Tá?
Sim.
Daí quando eu entrei lá e ele me começou a me mostrar alienígena desde o começo, eu já achei legal daí.
Ah. Porque
ele não me enganou desde o começo. Ah, ele mostra...
eu tava esperando alguma coisa a mais. Sei lá.
Alienígena é meio bosta, né?
É.
Não, vamos combinar aqui. Eu acho que a gente pode ser sincero aqui quando a gente fala que alienígena...
É que não é nenhum alienígena, na verdade,
bosta.
Né?
Não é? É, porra.
Ele vem de outro país? De outro planeta?
Eu acho que sim, né?
Porque na minha cabeça é só tipo assim, é um animal territorialista... Que existe, só que a humanidade não descobriu. Então, as pessoas surgiram com essas teorias de OVNIs e alienígenas, mas na verdade não, é só esse animal que existe no planeta Terra.
Ah, pode ser.
Entendeu?
Uhum. Então tá, crítica social foda.
Meio bosta também.
Ficou um pouquinho ficou pior.
Alienígena nem é tão ruim assim né? Também. Ó, o Gus mandou Matrix... Só que assim, a gente é o podcast mais Red Pill do Brasil, a gente já falou demais de Matrix, a gente nem precisa
nunca
mais.
Nunca falou de Matrix de verdade. É uma bosta, não precisa
tu
ver.
Tu não gosta?
Eu não gosto, acho meio merda.
Eu acho legalzinho. Tipo assim, eu acho que talvez, filmes que tu tem que ver antes de morrer, se a gente for levar em consideração a categoria filmes que mudaram o cinema, beleza, Matrix, gigante. Agora, se tu for levar em consideração a categoria, são filmes que ainda são muito bons e que tu deve ver porque tu vai gostar?
Eu acho que eu fui ver com uma expectativa errada. Porque, que daí tinha aquela cena do Morpheus e tal, e tudo, crítica social foda. Só que no final das contas é só ficção científica, tá ligado?
Sim.
Eu achei que era um pouco mais profundo, sei lá.
É, cara, tipo assim, eu não... É que quando eu vi, assim, eu só achei divertido. É tipo, é uma ação que, né, é diferente. Pra época foi diferente, com certeza, tá ligado? Só que hoje em dia, esse é o
negócio. Ver aquele Max Steel desviando de bala não é mais tão legal assim.
É tipo assim, a mesma coisa que acontece com tipo o resgate do soldado Ryan, tá ligado? Ou esses filmes...
Filmes que marcaram época, mas a época.
É que são filmes que eles criaram os clichês de todas as gerações, da geração seguinte. Então, pra mim, assistir Matrix é tipo assim, é igual um filme que eu já vi várias vezes, tá ligado? Mas foi porque Matrix que criou isso. Foi porque... O Resgate do Ladar criou esse clichê do cinema, tá ligado? Só que hoje em dia já tá...
Tá, Herbert, tu tentou defender, mas é tudo uma bosta ainda.
Depois, o nosso querido Igor mandou o Whiplash Longest, que eu concordo pra caralho. Eu acho foda, eu acho que é um filmaço, masterpiece. E a gente já tentou falar desse filme, depois nesse mesmo episódio, a gente veio gravar aqui um episódio sobre Whiplash, lembra? Nesse mesmo episódio,
a gente começou a falar de trilogias,
Jogos Vorazes. E esse episódio ficou horrível. Nossa, esse episódio ficou muito ruim. porque ficou muito avoado. Não que os outros sejam muito bons, né? Mas esse episódio aí, escuta lá, pessoal. Escuta lá pra ver o quão ruim que foi
então,
esse episódio.
Então, pessoal, foi por isso que a gente parou de pensar em pauta com antecedência. Quando a gente pensava em pauta, a gente trocava na hora.
Porque a gente ficava falando de outras coisas. Uhum. E a gente falou assim, e se a gente decidir a pauta só na hora mesmo?
É melhor. É, tamo aí.
Funciona mais. Depois, nosso querido Pipoca, né? Ele mandou assim, segue lá no Pipotanga no Instagram, galera. Ele mandou uma lista gigante também. Eu vou dar pra 2001, o Mundo Saia no Espaço.
Não vi ainda, mas tu já falou bastante já, né?
Cara, 2001 é muito foda. Eu não achei chato, eu achei muito divertido, achei muito bonito. E vai tomando cu aí, Kubrick, deixa eu te mamar.
Talvez essa, eu veja, talvez
essa
eu
é
veja.
Minha crítica.
Talvez eu veja. Estonado, mas talvez eu veja.
É. Escolhe aí, Langs.
Herbert, eu não podia deixar de pontuar Interstellar, que é o filme
foda.
Mais grandioso que existe na porra do mundo todo. Não tem um filme... Ele pode ter os clichês dele, a gente já conversou disso tudo. Tudo isso aí eu sei, vai tomar no cu. Não precisa vir... Não tô falando pra ti, mas... Sim. Quem tá aí ouvindo e acha que a gente tá errado porque ai, tem final ai. Clichê, porque ai, não sei ai. O quê...
Tem que assistir qual é o nome daquele corno lá? Que faz filme russo?
O Tarkovsky.
Tem que assistir Tarkovsky.
Não, mano.
Solaris.
Cara, Interstellar é simplesmente o filme mais filme que existe no universo, velho.
É muito foda.
Não tem como... Tipo assim, porra, ele pra mim é o...
É o
equilíbrio perfeito entre comercial, grandioso e...
Drama,
e... inteligente, e tudo,
e
tudo.
E ciência.
Tudo, por isso que todo mundo gosta dessa porra, porque ele é perfeito. Não é, e ele é o único filme que eu não me sinto mal de gostar enquanto tá todo mundo gostando. Sim. Porque não tem como, tipo assim, eu entendo, tá gostando também? Eu entendo, cara, é um filme foda mesmo.
Ele é tão foda, Longuise, que sabe o que ele ganhou? Ele ganhou um negócio que nenhum outro filme ganhou. 2 episódios de Café Foundation exclusivamente de Interestelar. Parte 1, parte 2.
Esse é o único. O único filme que tem 2 episódios.
E eu e o Luan, e é só eu e o Luan falando. Não é tipo convidados e...
A gente passou 1h40, sei lá, falando sobre Interstellar.
Animal, tá?
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.